Aqui ainda, em comparação a essa frota, temos os acidentes, né, por milhão de veículos. Nessa linha vermelha, nós temos aí uma tendência, né? É claro que foram feitos cálculos aí de que, se nada fosse feito, esse seria o nosso cenário a partir dos anos aí de 2011 a 2015. E aí, com o nosso trabalho de gestão em cima dessa integração, nesse período aí da Rodovida, nós tivemos resultados aí muito impressionantes. E se compararmos aí de 2011 a 2015, uma redução na quantidade de acidentes, comparando aí na questão de comparação pela frota, de 45%. Aqui os acidentes graves, né? O que nós consideramos para efeito dos nossos cálculos um acidente grave? São aqueles acidentes onde tem pelo menos um ferido grave ou um morto, né? No mínimo, um desses critérios tem que ser obedecido. Aí, da mesma forma, nós temos aí uma tendência, né, de crescimento muito forte do período 2011 a 2015, e aí como foi com relação às nossas atuações e ações promovidas aí pelo Rodovida. Uma redução aí de 45% no período, sendo que só do ano passado para este uma redução de 21%. Quase 22% nos acidentes graves. Questão dos feridos, também a questão de como era a tendência e como ficou depois da nossa atuação. 38,8% se comparado 2011 a 2015. E a questão mais fundamental que a gente ataca, que é a questão dos mortos, né? Também na comparação pela frota, uma tendência muito, muito grave. E aí a nossa atuação, numa redução aí de quase 40% de 2011 a 2015. Isso considerando que nós estamos na década, né, de redução de acidentes da ONU, que prevê aí em 50%, isso em números absolutos, da mortalidade no país em 10 anos, considerando aí 2011 a 2020. Aqui os resultados em números mesmo, né, da primeira etapa, que é aquela considerada de meados de dezembro até final de janeiro, a variação aí de acidentes graves, feridos e mortos. Aqui já entramos na segunda etapa, que a gente considera a Operação Carnaval, que é, sem sombra de dúvidas, a nossa operação mais crítica, até pela característica do feriado, né? Com um consumo muito alto de bebida alcoólica e uma mobilidade muito grande entre as principais capitais, principalmente aquelas que levam ao litoral. Aí a questão dos acidentes, num valor relativo de 21% de redução de 2014 para 2015, 17% no fator feridos, né, também relativo, e 22% na questão da redução dos números de mortos do ano passado para cá. Observe que no período histórico, aí, considerando desde 2007 até 2015, foi o nosso, vamos dizer assim, melhor carnaval, né, melhor operação carnaval, com uma redução expressiva no número de mortos. Se considerarmos aí o nosso pior carnaval, que foi 2011, onde nós tínhamos ali uma taxa de 3,3 mortos para cada milhão, essa taxa caiu para 1,37. Os três estados, né, que somados, né, isso em nível nacional, contribuiu com mais de 40% dos números de mortos do país, receberam, então, reforços de toda a Polícia Rodoviária Federal, não só com incremento de efetivo, mas também de viaturas, de etilômetros, de radares, né, de todos os equipamentos necessários para ajudar, né, auxiliar esses três estados. Individualmente, cada um deles teve uma redução o Paraná de 67%, Minas Gerais 47% e Bahia 39% em comparação com o Carnaval do ano passado. Ainda com relação à Operação Carnaval, está aí os números dos acidentes graves, feridos e mortos. Sendo que mortos, ali nós tivemos uma redução de 17%. Né? Se analisarmos ali, dá quase, vamos dizer assim, quase não é um Boeing, mas são dois ônibus, né? Vamos dizer assim, trazendo aí para o modal rodoviário, né? Em nível, considerando os mortos. Né? Ainda com relação aos acidentes, no período da operação total agora, considerando o primeiro e o segundo período, que a gente chama de fim de ano e carnaval, aqui nós tivemos a questão dos acidentes, aqui a questão dos feridos, 16%, e a questão dos mortos, 17% de redução em todo o período da operação. Aí os números de toda a operação. A questão do incremento da fiscalização, foram mais de 1 milhão e 700 mil pessoas fiscalizadas só nesse período da operação Rodovida, 1 milhão e 690 mil veículos, 10 mil carteiras de habilitação recolhidas e 120 mil pessoas atingidas por ações de educação para o trânsito. Aí na figura a gente vê uma das nossas tipos de educação para o trânsito que a gente considera extremamente eficiente, que é o cinema rodoviário. O cinema rodoviário, o motorista, no momento que o seu veículo é abordado, ele tem, o veículo é fiscalizado, os seus documentos são fiscalizados, ele é convidado a assistir palestras e vídeos sobre educação para o trânsito. Normalmente, esses vídeos estão relacionados a algum tipo de cometimento de infrações daquela localidade onde o cinema rodoviário está sendo apresentado, como cinto, velocidade, alcoolemia, né? E depois disso, ele ainda é também solicitado que faça um teste, o condutor, né, que faça o teste do etilômetro. Então, você tem, numa única ação, quatro abordagens distintas, né, pessoas, a veículos, a questão de sensibilização da educação para o trânsito e a questão da alcoolemia. Só foram também, nesse período da rodovida, 516 mil testes de alcoolemia, 10 mil autuações por alcoolemia e 2 mil prisões por alcoolemia. Aqui, obviamente, a gente tenta utilizar muito a mídia como um parceiro. Um exemplo muito bom disso foi o efetuado no Rio Grande do Sul, quando nós tivemos lá uma operação chamada Operação Hermes, que tentava coibir, né, e conseguiu com bastante êxito, o aumento da velocidade nas rodovias. Então, a gente usou a mídia durante muito tempo antes da operação, dizendo, ó, vai ter a operação, né? Os radares vão ficar nestes pontos, né? Por favor, reduza a velocidade. Que a intenção nossa não é simplesmente autuar, não é? Inclusive, para nós, o objetivo, vamos dizer assim, no mundo perfeito, né, e infelizmente utópico, seria não precisar fazer nenhuma autuação, né? No mundo utópico, ninguém cometeria infração, né? E mesmo assim, mesmo com aviso, mesmo com exposição na mídia das nossas operações, ainda assim tivemos um número de autuações recordes no Estado no período da Operação Hermes, né? É triste perceber que o motorista, como a gente diz muito, né? A gente precisa salvar o cidadão, parece que dele mesmo, né? É triste, mas é verdade. E aí alguns exemplos tristes da imprudência no trânsito nas rodovias federais, né? Então, a gente entende que o segredo principal é esse, que é a integração, né? O uso da estatística, ele é fundamental para essa diminuição, porque só assim a gente pode entender onde morre, por que morre e que tipo de ações devem ser feitas, né? Seja em ações no nível de normativa, seja na infraestrutura, seja operacional, seja de fiscalização, seja até no próprio veículo ou, como disse o professor, na questão da atitude, né? Eu acho que em todas essas áreas, em todos esses eixos, a integração e a estatística poderá cooperar.
Muito bem, muito bem. Esse foi o inspetor-chefe da Divisão de Planejamento Operacional da Coordenação Geral de Operações PRF, que mostrou aqui um trabalho vinculado ao Ministério da Justiça, apontando caminhos de estatística, diálogo, entendimento, formação, preparação, enfim, que haja um caminhar junto de todos nós, que vai ajudar, na minha concepção, inclusive, a tirar o país da crise. Passamos a palavra de imediato ao secretário de Mobilidade do DF, senhor Carlos Henriquez Rubens Tomé Silva. E, na sequência, falará o senhor Dariol Raiz Lopes, que é secretário de Transporte Urbano do Ministério das Cidades. Aí os dois senadores, se quiserem, seria um momento adequado para entrarem já antes de mudar a mesa. Por favor, doutor Carlos Henrique.
Bom dia, senador Paim. Bom dia, demais senadores aqui presentes, senador Hélio José, meus companheiros de mesa, todos os que nos assistem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite feito à Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal. E parabenizar o senador Paim pela iniciativa, não só dessa audiência pública em particular, mas pela insistência e persistência e perseverança com que trata esse tema da segurança no trânsito e da mobilidade urbana. Para mim é uma satisfação especial estar aqui nesse dia, porque eu sou servidor do Senado Federal, eu sou consultor legislativo, cedido há pouco mais de 3 meses para o governo do Distrito Federal. Então, para mim, é uma alegria especial estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre o nosso trabalho no governo do Distrito Federal. É muito difícil falar depois de tantos especialistas aqui, eu não sou um especialista no tema, eu estou secretário de mobilidade no Distrito Federal, mas esse é um tema que merece nossa mais absoluta atenção e nossos mais tenazes esforços para resolver. E o governador Rodrigo Hollenberg tem repetido insistentemente que a mobilidade urbana é um dos temas que mais o preocupa, porque afeta a vida das pessoas diariamente. Todos os dias, na hora de ir para o trabalho ou voltar para o trabalho, do trabalho para casa, as pessoas passam raiva no trânsito, passam 1 hora, 2 horas, o senador Paim está aqui já testemunhando que passa um bom tempo no trânsito para chegar ao Senado e já está acabando, eu falo muito. Hein?
Você nem iniciou o seu tempo ainda. Nem iniciou.
A questão da mobilidade urbana, a gente precisa partir de uma constatação. Não existe nenhum exemplo no mundo de uma cidade que tenha resolvido o seu problema de mobilidade urbana apostando no transporte individual. O transporte individual por automóvel, ele não é a solução para os problemas de mobilidade. Tem, claro, o seu espaço, o seu lugar para atividades específicas, mas não é nem de longe a solução para os problemas de mobilidade urbana. Criar uma política de melhoria da mobilidade urbana centrada no alargamento de vias é uma falácia. Porque, no final das contas, o que você está escolhendo é entre ficar engarrafado em 2 faixas ou ficar engarrafado em 4 faixas, ou 6 faixas. É preciso reverter esse modelo, que é um modelo econômico e também um modelo cultural. Lá desde o século XVIII, Adam Smith já dizia que você maximizar a utilidade individual gerará automaticamente a maximização da utilidade coletiva. Isso é um fundamento da economia moderna, da economia capitalista, mas esse caso da mobilidade urbana é uma situação em que esse axioma ele não vale. A maximização da utilidade individual, representada até hoje pela utilização do automóvel, tem se mostrado um grave problema para o coletivo, para as cidades. Então, nós precisamos da intervenção do Estado para corrigir essa falha de mercado. Nós, aqui no Distrito Federal, nós estamos tratando os problemas de mobilidade segundo 3 horizontes temporais bem definidos. Os horizontes de longo, médio e curto prazo. No longo prazo, os problemas de mobilidade têm a ver com o padrão desigual de ocupação, desigual de ocupação do território. O modelo de ocupação territorial do Distrito Federal é excludente. Você tem pessoas que moram muito afastadas, enfrentam muitos problemas de mobilidade e, naquelas localidades onde elas moram, elas não desfrutam dos bens e dos serviços públicos com a qualidade que existe no centro. Isso é um padrão muito comum nas cidades brasileiras, mas em Brasília ele é particularmente cruel, porque entre o centro e as periferias, existem, na verdade, grandes vazios. Esse padrão pendular de deslocamento em que as pessoas vêm para o centro, onde estão concentrados os empregos, e voltam para a periferia, onde estão concentradas as moradias, existe na maioria das cidades. A diferença é que em cidades com, diferentes de Brasília, entre uma coisa e outra, você tem ocupação urbana. Aqui em Brasília é diferente, porque você tem grandes vazios. Então, o primeiro horizonte que nós estamos trabalhando é o horizonte de longo prazo, com o objetivo de tratar a mobilidade não como aquela atividade que a pessoa faz se deslocando para mais longe, mais rápido, mas sim diminuindo a necessidade de deslocamento das pessoas, fazendo com que ela tenha uma escola perto de casa, um hospital de qualidade perto de casa, para que ela não precise se deslocar para muito longe. É claro que, nesse horizonte, você tem uma interface muito importante com a área de planejamento territorial, com a área de planejamento urbano, para reverter o modo como as coisas normalmente acontecem. Normalmente acontecem ocupações descontroladas do território, e o Estado corre atrás para implantar a infraestrutura necessária. Então, surge uma ocupação urbana num determinado lugar, e o Estado vai correr atrás para colocar água, para colocar luz, para colocar saneamento, para colocar mobilidade. É esse o padrão que nós precisamos reverter. É preciso conjugar o planejamento territorial, planejamento urbano, planejamento da ocupação territorial, com o planejamento de transportes e das demais infraestruturas, para justamente tirar o Estado dessa posição reativa e colocar o Estado na posição que lhe é devida, que é uma posição proativa, de planejador da ocupação territorial. O segundo horizonte temporal que nós estamos trabalhando é o horizonte de médio prazo, reconhecendo que esse padrão de ocupação ele existe e continuará existindo por algum tempo. Portanto, nós precisamos, diante da realidade, possibilitar que as pessoas se desloquem para mais longe e mais rápido, porque hoje as pessoas moram longe de onde trabalham. Nesse horizonte de médio prazo estão incluídas as implantações de corredores de transporte. Aqui, no Distrito Federal, aqui em Brasília, nós temos um padrão de ocupação que lá atrás foi definido que privilegiaria a parte sudoeste do quadrilátero, e esse é o local de maior preocupação nossa, porque concentra a maior quantidade de gente, a maior contingente habitacional, populacional. Esse é o nosso maior foco de preocupações. Porém, nós não podemos e não vamos deixar de lado outros eixos que são necessários também, porque estão há muito tempo abandonados. Um é o eixo que vai para a cidade de Braslândia, o outro é o eixo norte, que vai para Sobradinho e Planaltina, e o terceiro é o eixo leste, que é esse a que o senador Paim se referia, que vai para a região do Alphaville, na direção de lá, né? Não necessariamente até lá.